as espécies se devoram num sublime confronto com a realidade desumana. Alguma coisa irá acontecer e alegrar os povos que necessitam de algo mais forte que a sua fé. Saber dessa luz que repousa e enfurece o seu espaço físico, dimensão, comprimento e largura. Zé Ramalho.
Avohai.
Avohai.
Começando o 16º Manisoba Podcast.
Opa!
Aqui com o Igor Moshi.
Opa, bom, Igor. Tudo tranquilo, tudo avohai.
E o velho Nivaldo, tudo bom, Nivaldo?
Estamos aí.
Tranquilo. E depois de um hiato aí, passamos um tempo sem... Sem gravar, mas trouxemos novidades, né?
Trouxemos novidades cósmicas, como o próprio Avohai, como o próprio âmago de Zé Ramalho. Né? Esse trecho tão lindo veio de um livro chamado Carne de Pescoço, do próprio, né? E é nesse
que
espírito.
Que é um cordel, né?
Um cordel, uma das grandes influências do Zé Ramalho. E é nesse espírito que a gente vai ficar um pouquinho tomando uma cerveja, batendo um papo. Avohai a todos.
Beleza, já começou pelo Avohai, vamos direto ao Avohai. Quem era, o que era?
É uma pergunta,
eu sei que é uma pergunta difícil.
O próprio Zé Ramalho fala que até hoje, toda semana ele se pergunta quem é o meu Avohai, o que é o meu Avohai. Avohai, a versão oficial, é que o Zé Ramalho, nascido em Brejo do Cruz, não da Cruz, não confundir com a música do Chico Buarque.
Em 49,
ele perdeu o pai cedo. O pai que era poeta, violeiro, e foi criado pelo avô. E aí Avohai nasceu durante o período da contracultura. Essa música nasceu como um símbolo da contracultura, isso na vida do próprio Zé Ramalho. E evocava o avô e o pai. Diz que durante uma viagem alucinógena dele, a manita matutina que ele cita na música, a manita é uma espécie de cogumelo. Uhum. E ele durante a viagem alucinógena, ele só escutava isso: Avohai, Avohai, Avohai. Mas se parar pra pensar,
que sussurrava no ouvido dele.
Sussurrava no ouvido dele. Quanta coisa pode ser despertada, né? A coisa cósmica de nossa passagem por essa terra, por esse planeta. A continuidade com os antepassados e o olhar para o futuro. E o que fazer sobre como se libertar do que está instalado, né? Do que está dogmatizado e, ao mesmo tempo, o que preservar dessa tradição. Avohai pode significar um monte de coisa, um monte de interpretações, como eu comecei falando, né? O próprio Zé Ramalho se reinventa a cada momento. E Avohai é um símbolo muito disso, né?
Aham. Uhum. Aí, só para uma observação, esse teclado que vocês estão ouvindo ao fundo é do Patrick Morris, que foi tecladista do Yes. Por sinal, o Yes vai tocar em Curitiba, eu acho que é em
uma
breve.
Uma banda de rock progressivo britânica. Né?
Exatamente, ele vai tocar em Curitiba em breve no Guairão.
Justamente essa participação, o Zé Ramalho até hoje tem muito orgulho, né? Diz que até, justamente, mais uma interpretação, só o Avohai, ele fala isso. Só o Avohai para propiciar isso, né? Essa coincidência. Conta aí pra gente como foi mesmo, cara.
Que?
Do encontro? Ah, eu falo então.
Encontro o quê?
O encontro do Patrick.
Sim.
Que ele...
É que ele tava
uma
aqui
grande
Brasil,
coincidência, né?
Né?
Foi uma grande coincidência.
Mas conta aí, Moshi.
Então, ele é o produtor do disco, era um dos produtores do Patrick, né?
Uhum.
Que era o produtor do Zé Ramalho. E o Zé Ramalho tá procurando alguém pra tocar e do nada o produtor falou, que eu não recordo o nome do produtor. Não, o Patrick do Yes tá aí. Sério? Você pode mandar pra ele? Ele mandou, o cara aprovou e mandou ver, cara. Né? O Zé Ramalho, que na época bem desconhecido ainda, vindo do sertão da Paraíba, se encontra com um dos integrantes de uma das bandas mais importantes do rock progressivo britânico, né, cara? Nesse disco.
E esse disco tem outras participações bem importantes, mas eu vou falando aí ao longo do disco pra gente conseguir identificar essa participação, né?
O negócio da produção é que fala que direção de produção é Carlos Alberto Sion.
Ô, rapaz.
E direção artística é Jairo Pires.
Jairo Pires?
Foi algum desses, não.
Não sei dizer.
Não, cara, eu acho que era alguma coisa Vanucci. Mas enfim.
Falando em Vanucci, me lembrou Vanusa.
Vanusa.
Que Vanusa também tem uma história aí com o Zé Ramalho, que na verdade Vanusa foi a primeira a gravar essa música, Avohai. Na verdade, antes de Zé Ramalho gravar, Vanusa gravou.
E né? É interessante, né? O perfil da Vanusa tem um lado legal e um lado que é meio inusitado. A Vanusa, o lado legal é o seguinte, quebra paradigmas, né? Vanusa gravando uma música do Avohai. Uma música que é tão pelo menos pra mim, eu acho que pra muitos nordestinos, é um carimbo, né? Ela denuncia com aquela voz do Zé Ramalho uma imagem que é muito difícil de tirar da mente, né? De quem escuta a Valhalla a primeira vez, se imaginar a Valhalla em outra voz. E a Vanusa, aquela voz assim feminina, típica, né? A feminilidade da época da Jovem Guarda. E isso é legal por ser uma transcendência, um algo paradigmado, uma quebra de paradigma. Por outro lado, o próprio Zé Ramalho, eu acho, não aprovou o projeto, né? Legal a iniciativa, uhum, mas não ficou legal na voz. Por isso que ele resolveu gravar, né, depois.
Ela não conseguiu trazer todo esse significado, né?
É muito pessoal, né? Muito íntimo, né?
E falando em significado, essa música aqui que é Vila do Sossego, né?
Ah, rapaz.
O que foi a Vila do Sossego?
A Vila do Sossego foi... Na verdade, o Zé Ramalho se encantou. Tem várias influências do Zé Ramalho, né? Entre elas, o Bob Dylan, Pink Floyd. Ele vai do movimento beatnik, né? Passando por Jack Kerouac, o Allen Ginsberg lá, até os cantadores do Nordeste, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Pink Floyd. Sua influência
Beatles,
muito diversa.
Né?
Beatles também.
Então, ele falava que ele não era um cantor, ele era um cantador, né?
Clássico, né? E o Zé, ele nessa época estava muito ligado na contracultura, né? E depois que ele assistiu o do Stock, se encantou, né? Aquele show tremendo, né? Com milhares de pessoas lá. Não sei se milhares, tá certo? Milhares, né?
Sim, sim.
Nossa, não, milhões. Centenas de milhares. Centenas de milhares de milhões de bilhões de trilhões.
Chivas que esteve em Woodstock. Daqui a pouco ele vai falar sua experiência lá em Woodstock.
O pior é que roubaram a bengala dele lá, né? E ele caiu naquela lama toda. Foi difícil se levantar. Enfim. O Zé, depois de assistir, ficou encantado, né? Aquela multidão. Se não me engano, só tiveram duas mortes no Woodstock, mesmo assim por motivos alheios. Um atropelamento e, claro, uma overdose. Mas alheios a qualquer violência que eu falo, assim, violência premeditada, como brigas, por exemplo, como, enfim, em um shows de rock pacíficos, que contagiou todo mundo, contagiou o planeta, né? O Zé Ramalho se encantou com aquilo e resolveu fundar uma vila, né, numa praia isolada lá. O Zé era considerado... Quem era considerado contra a cultura no Brasil era mais do que nunca vagabundo naquela época da ditadura, né? O legal é que tem uma analogia muito com a comunidade dos Novos Baianos, né, cara?
Uhum, sim.
A gente vinha falando disso. E é o Solar da Fossa, que você tanto admira, né?
O Solar da Fossa, no Rio de Janeiro, né? Que também é...
Quem foi que morou no Solar da Fossa, cara? De gente famosa que eu lembro. Que você lembra aí?
Caetano Veloso, por exemplo. Morou lá.
Macalé, né? Jardim Macalé. Jardim
Macalé frequentou bastante.
Aqui de Curitiba, o Paulo Leminski, né?
Paulo Leminski frequentou, não chegou a morar lá, porque era um local que agregava muito.
Mas tem um lance importante aí, que o Catatal, principal livro do Paulo Leminski, foi... Diz que o nome apareceu ali, não me lembro quem foi que falou. Diz que ele tava com um calhamaço de papéis no braço, e alguém apontou o dedo e disse: pra onde você vai com esse Catatal? Vai pro Catatal. Pronto, ficou o nome do livro mais conhecido do Leminski, que nasceu, se eu não me engano,
no Solar da
Fossa. Vamos ver se as críticas vão surgir aí na nossa fanpage. Nossas correções. Lembrar que eu estou bebendo cerveja, né? Então. Mas se eu não me engano, o Catatal surgiu no Solar da Fossa. O nome, né?
Uhum.
Então Vila Sossego é muito isso, é um símbolo da contracultura bem sertaneja. Que interessante isso, a globalização.
Lá em João Pessoa, né?
Em João Pessoa. Sertaneja na alma do Zé, né?
Não, sim, mas eu falei assim, a Vila Sossego existiu em João Pessoa,
numa praia, né? Numa praia, só que era em João Pessoa mesmo ou era uma praia mais isolada?
Agora você me deixou na dúvida, acreditava que era em João Pessoa.
Enfim, uma praia da Paraíba.
Aham.
Uhum. Então, mas aí dentro desse espírito sertanejo do Zé nasceu tem essa trilha da contracultura, né? O Zé, que tem uma influência muito interessante, ó, outra música que nasceu na Vila do Sossego, né? Uhum. A própria Vila do Sossego e Chão de Giz. Talvez muitos...
Quem gravou mesmo essa música, que ficou bem famosa?
É o Barra Malho,
cara. Foi a Barra Malho.
Visão clássica, né? Versão
que,
clássica.
Que é o Barra Malho que era prima, não era prima
próxima. Era prima, já matou.
Não, era prima. Que é prima, né? E ela participou do coro, esse coro que a gente ouviu nessas primeiras músicas, ela participou na gravação desse disco.
Que legal, né, cara?
Que foi Elba Ramalho, Luísa Maria, Teresina de Jesus, Diana e Lisa Brandão.
Cara, levanta um pouquinho esse volume, quer dizer, é leve?
É leve.
Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes.
Então, é, imagine quantos beijos surgiram nessa música, hein? Ouvindo essa música. Canhão, especialmente no Nordeste, né?
Hoje só duas informações que ficaram no meio do caminho. De fato, Leminski escreveu Catatal no solar aí, da Fossa.
E ele morava lá mesmo, né?
Não fala se morava, mas diz que ele escreveu o livro lá, o Catatal.
Ah, então deve
e o nome surgiu lá.
É, então, e outra coisa, tá que no Woodstock, né, tinha sido projetado para 50 mil pessoas, mas na verdade apareceram mais de 400 mil.
Oh, quase meio milhão. Milhão.
Centenas de milhares.
Centenas de milhares, como o Chivas lembrou no momento.
Rapaz, que ele tava... ó, a Rivastigmina funciona, viu? Então, eu tava lembrando assim. A música surgiu no show, quem já foi pra um show do Zé Ramalho, ou de Elba, mais precisamente de Elba. É a música perfeita, quando você tá lá tentando conquistar uma menina e tal, várias garotas, várias histórias eu conheço. Chão de Giz é o momento propício. E Chão de Giz, Sola do Amor.
Você teve, teve alguma lembrança, Moisés?
Cristiane, um beijo pra você. Eu amo você.
Aí tá certo.
Então, o legal do Chão de Giz é que. É o amor, mas ao mesmo tempo tem um pouco da melancolia, né? É o amor real, né? Mas é o amor total, né? E fala disso, desse abandono, dessa, mas ao mesmo tempo dessa certa algema que o amor proporciona, né? Não no sentido de prisão, mas no sentido de união, né? De entrelaçamento. E o Zé, ele catalisa tudo isso. Tudo isso numa melodia precisa demais, né?
E a gente tava falando sobre Danusa, né? Sim.
Até vou dar uma quebrada aqui.
Tomar mais cerveja. Assim, a gente tava falando sobre Vanusa, Jovem Guarda e tal. E o Zé Ramalho teve uma participação na Jovem Guarda e uma influência muito grande pra ele. A gente tava falando de rock, Rolling Stones, Beatles, que ele ouvia bastante. Mas o próprio Roberto Carlos, a música jovem brasileira, o rock brasileiro daquela época,
né? Tá falando da época dos Quatro Loucos, né?
Exatamente, influenciou muito, né? E assim, o Zé Ramalho tinha um grupo que foi fundado com ele, que era Elise e os Demônios. E aí, assim, ele participou desse grupo.
Como é?
Que era capetinha.
Capetinha?
Não. Pimentinha.
Capetinha, bro.
Misturei tudo agora.
O time tá perdendo a memória.
Tá louco. Cadê o remédio?
E assim, aí os demônios assim imitavam muito o Renato Seus Blue Caps, né? Faziam muitas versões e tal. E aí o sonho dele era tocar na banda de rock de lá de João Pessoa, mais popular, né? A que participava de mais bailes, que eram os Quatro Loucos. E aí, assim, chegou o momento que ele conseguiu provar que ele era
capaz
disso e foi tocar nos Quatro Loucos, né? E ele foi logo tocar na guitarra solo. E ele falou que isso foi muito importante pra ele, aprendeu muito.
Não, ele disse que ele, como músico de baile, ficou muito mais versátil, né? O Zé que tem uma formação interessante. Ele começou como instrumentista, né? Ele toca viola, toca violão.
Só
toca
um comentário aí. Sabe essa sanfona aí? Quem você acha que tá tocando?
Deixa eu ver. Dominguinhos?
Dominguinhos,
tem que ser. Um salve pra Dominguinhos que tava doente, né, cara? Nem sei como é que tá o estado atual dele, mas vamos torcer. Não sei como é que tá o status atual dele. Mas pra sempre, Dominguinhos, independente de qualquer coisa, é um marco, né? É um monumento nacional. Mas e aí é essa música também, Noite Preta, que tem a participação de Alceu, né? Alceu e Lula Cortes. Lula Cortes que... Sim. A gente vai contar daqui a pouquinho uma historinha de um... A faixa bônus tem muito uma relação muito forte.
Sim. Mas assim, também tá falando da Jovem Guarda, né? E essa formação musical dele. Não, e ele, assim, sempre foi muito da guitarra, do rock, nesse início, né? E ele só assumiu a viola, né? Que ele toca até hoje, na viola de 12 cordas, assim. Quando surgiu aí o Quinteto Armorial, o Quinteto Violado, né? Lá em Pernambuco. Isso influenciou muito ele e ele começou a adotar a viola, né, Moxi?
Pois é. Né, um lance interessante é que nesse primeiro grupo que ele participou, nessa primeira fase, ele tinha também, além dos irmãos, que o Quatro Loucos era formado pelo Floriano, Golinha, né, Miranda, Cecílio, e também fez parte da história dos Quatro Loucos o Vital Farias, também um dos grandes ícones da música nordestina, um dos grandes cantadores, fez um disco famoso chamado Cantoria, junto com o Geraldo Azevedo, Vital Faria, o próprio Vital Faria, Geraldo Azevedo, Xangai e o Elomar. Né? Ele fez parte dos Quatro Loucos.
Que você viu um show recente do Elomar.
Recente, né? Semana, tem uns 15 dias aqui em Curitiba, eu tive o prazer de assistir Elomar, um dos grandes músicos, eruditos, sertanejos e transcendentais, e enfim. cosmopolitas que eu conheço. Mas uma coisa legal, cara, ainda falando dessa fase Vila do Sossego, é que o Zé, ele incorpora muito o movimento beatnik, né? O movimento da contracultura, que começou nos Estados Unidos com um grupo de norte-americanos, estadunidenses, que viajava e popularizava a vivência livre. Um deles foi o Jack Kerouac, que, o escritor do On the Road, né? O Kerouac também influenciou talvez um dos principais ídolos do Zé, que é o Bob Dylan, né? Todo esse movimento, o Bob Dylan talvez seja o herdeiro musical mais conhecido da geração beatnik. O Bob Dylan, que o Zé fez uma homenagem ao Bob Dylan recentemente com um disco totalmente poetizado, a poesia, tentando colocar a poesia em português, a poesia do Bob Dylan, que é o melhor que ele existe, segundo as palavras do Nelson Motta, em português, de um modo a não perder a essência. Tanto é Miss Tambourine Man, que é uma música do Bob Dylan, fez Mr. do Pandeiro, uma homenagem a Jackson do Pandeiro.
Uhum.
E pra não perder...
Ele fez um disco recente, só com músicas do Bob Dylan.
Isso, e pra não 2008. Perder... e pra não perder justamente a essência, ele fez questão de levar lá pro Bob Dylan. O Bob Dylan aprovou com louvor, não só aprovou, mas aprovou com louvor as letras, né? Claro, ele explicou quem era Jackson do Pandeiro, explicou algumas adaptações pro cordel, né? No lugar da música da gaita, é colocado um pandeiro e alguns instrumentos nordestinos, mas foi aprovado com louvor, né? O que não aconteceu quando ele fez um disco em homenagem ao Raul Seixas, que deu
teve a maior dificuldade de conseguir liberar as canções, né? Principalmente com o mago
Paulo Coelho,
que não liberava nem a pau, né?
Pois é.
Por sinal, tá na hora de eu virar o disco aqui, então, dá licença, pessoal, segura a onda aí.
Tem essa história interessante, repare, o Raul, que era talvez um outro beatnik brasileiro, teve esse problema, o Paulo Coelho teve dificuldade, o Zé teve dificuldade em relação ao Paulo Coelho, a um relacionamento com o Paulo Coelho para liberar as músicas, só que o Zé conta que até facilitou, né? Porque aí a ligação com o Raul Seixas aumentou, e disse que foi muito fácil até, ele fez uma lista gigante com o Raul Seixas, tem muita música que toca mesmo, qualquer ser humano, eu acredito, ainda mais Zé Ramalho, uma pessoa que viveu aquela fase intensamente e se identificou muito, isso foi muito fácil, né? Praticamente um sorteio, né? Mas interessante, né? Teve problema com o Paulo Coelho, mas não teve com o Bob Dylan. Acho que chegou a hora, né? Do tempo.
Chegou aí com essa guitarra aí de Sérgio Dias do Mutantes.
Rapaz, só antes do Zé, o Sérgio Dias participou, né, cara? Que interessante.
Participou, não, esse disco teve várias participações interessantes, né? Então você vê essa música que eu adoro, né? E ela, essa guitarra aí que você vai ouvir daqui pra frente.
A gente tá falando, é muito Pink Floyd, né? Isso, né, cara?
Sim.
É uma coisa na trilha sonora de Lisbela e o Prisioneiro.
Lisbela e Prisioneiro. Lisbela e Prisioneiro. Fantástica essa música, né? Fantástica.
A trilha sonora de Lisbela e Prisioneiro é muito boa, né?
Muito boa. Tem músicas fantásticas ali.
Inclusive Los Hermanos.
Inclusive Los Hermanos. Zé Brito. Tem umas coisas muito boas naquela trilha.
Então, aproveitando aqui, Nivaldo já tá com a palavra. Vamos ver aqui com o Nivaldo o que é que ele lembra, né?
Nivaldo, braço direito, levante. Tá consciente. Tá consciente.
9 anos depois do Woodstock, da experiência que o Nivaldo teve em Woodstock, aí ele já tinha se recuperado, né?
Do primeiro infarto, né?
Não, e também de tudo que ele consumia lá em Woodstock também,
rapaz,
né? Ele
já tinha... eu soube que...
fez uma transfusão.
Contam as más línguas que Nivaldo tem septo de metal, né? Eu não podia contar. Então assim, com esse, na época
com esse ambiente aí psicodélico, vamos escutar o que Nivaldo lembra de 1978, ano de lançamento do primeiro disco solo de Zé Ramalho. Por favor, Nivaldo.
Então, no Brasil, o Geisel, em 78, enviou uma emenda ao Congresso para acabar com o AI-5, né? Você já estava no início, né, daquele retorno, enfim, ao fim da ditadura, né?
O fim do que foi o fim do Brasil, né, rapaz?
Pois é. E também em 78 foi criado o modelo Boeing 767. Também em 78. Um fato sergipano. Em 78 foi criado pelo governo do estado a Estação Ecológica da Serra de Itabaiana.
Ô, oh, rapaz!
Que era o um início,
até, né, hoje, uma das grandes atrações dessa igreja.
Isso, pra manutenção, né?
Legal.
É, já aqui no Paraná, em 14 de outubro de 78, foi aberto o canal de desvio do Rio Paraná, que mais tarde permitiria o arranque para as obras de Itaipu.
Itaipu é um dos grandes monumentos, não só um monumento energético, mas um monumento cultural quase, né? Um monumento, quem puder visitar, fantástico aqui no Paraná.
Realmente, vale muito a pena conhecer.
Vale muito a pena.
Não só a própria Itaipu, mas também as Quedas d'Água.
As Quedas d'Água, que é
uma das Sete Maravilhas.
Sete Maravilhas, é um monumento da natureza.
Então, finalizando a sessão, vamos lá para nascimentos, falecimentos. Nascimentos: Camila Pitanga.
Opa!
Suzana Alves, a famosa tiazinha.
Opa! Pensei que você ia dizer Suzana Vieira.
Pô, na 78, Brasil.
Tá acabado, hein? Tá acabado.
Não foi a capetinha, não, então.
Né? A capetinha. Caramba, se nasceu em 78, eu ia, poxa. Porra. Então, na verdade, a Suzana Vieira tá em cima. Tá.
Lázaro Ramos também, nasceu em 78.
Esse é nosso Will.
Falecimento.
Opa, aí, ó.
Keith Moon, que era o baterista do The Who, faleceu em 78.
Ah, The Who já tem um link aqui pra falar, mas pode combinar.
Nem foi combinado.
Mas fala aí, o link, fala aí.
Não, é porque o Zé Ramalho contou que um dia, com os quatro loucos, eles foram fazer um show, até era um baile de formatura, assim. Eles tinham acabado de ver um filme do The Who, que eles quebram tudo no palco. The Who é que é famoso por quebrar os instrumentos.
Foram os primeiros, né, talvez, os pioneiros nesse tipo
de atitude, né, no palco. Eles chegaram no fim da formatura e quebraram a porra toda.
Que massa, velho.
E aí depois meio que te levou a chamada, assim, do produtor. Vocês vão ter que comprar todos os instrumentos de volta.
Não era deles, mas, os instrumentos.
Não, era, fazia parte da banda, assim, os instrumentos. Né? Mas depois o produtor acabou dando pra eles os instrumentos, não precisou comprar, não. Mas então foi só esse link de rua aí, cara.
E só, enfim, só pra fechar, o Ed Wood, que era diretor e produtor de cinema, né, norte-americano, fez vários filmes lá dos B, vamos dizer assim.
É.
Isso.
Beleza, legal, então, Nivaldo.
Tem uma coisa legal em relação a... Pronto, o Nivaldo já tá dormindo, né? É fogo, né? O remédio passa o efeito. Acordou. Interessante, assim, ainda em relação à contracultura, e o Zé, ele consegue uma mistura interessante, que é... Quem lê o On the Road tem essa impressão, né? Ele adapta um estilo de uma maneira brasileira, tupiniquim, e que não fica forçado. Porque muita coisa que vem dos Estados Unidos, principalmente, quando a gente tenta adaptar aqui, não fica legal. Às vezes fica muito forçação de barra, né? O Zé, ele consegue transmitir em muitas músicas dele o contato direto, a experiência direta, né? Quase que descritiva, ao mesmo tempo mística, né? Isso é muito beatnik, né? Só que ele adapta de um jeito muito nordestino, né? Muito cordel, né? Por exemplo, ele joga o rock, a nossa faixa bônus que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Sim.
É muito isso, né? Ele faz um cordel, mas um cordel místico. Um cordel e ao mesmo tempo um contato direto. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, né? Isso é místico, ao mesmo tempo é um embate, é uma visão, é quase uma matéria jornalística. Né? É interessante.
E, Mojo, você tem uma história sobre essa música aí que tá rolando, né?
Ah, o Bicho de Sete Cabeças? Ah, interessante, né? O Bicho de Sete Cabeças... Ah, a história é que foi a primeira música que eu tirei no violão, assim, que eu vibrei, que realmente... Pô, velho, tô aprendendo aula de violão, velho. Ah, não é essa não, é outra história. Ah, certo.
A faixa bônus você vai tocar, Bicho de Sete Cabeças?
Não. Não, então, interessante essa história que...
Pô, velho, é uma ideia de a gente fazer uma faixa bônus.
É, como hoje tocando.
Tá bom.
Lançou a ideia.
Bicho de Sete Cabeças é uma música que eu sou suspeito pra falar em relação a gosto, porque eu adoro essa música. Eu acho ela... Tem uma mistura de baião mesmo, tem música barroca, que é como até o próprio Geraldo Azevedo, que é um dos compositores da música, fala, música moura, tudo junto com choro. E essa música, o Geraldo conta que depois deles comporem, o Zé ficou amante da música. Né, quase idolatria. E aí o Geraldo pegou a música e mandou um brother dele, que eu acho que é até tem o mesmo nome do guitarrista, do baixista do Legião Romana, Renato Rocha. Botar a melodia em cima. O Zé não gostou. Não dessa letra, não tem pé nem cabeça, tal. Aí ele acertou pra não perder a amizade e tal, acredito eu. Não, então vamos deixar a música. Música é, instrumental 2, né? Mistério de Cabeças 2 e Mistério de Cabeças. Né? Essa música é fantástica, cara. É fantástica. É muito... Isso é muito a geração de Vital Faria, de Elomar, de Xangai. Que é aquela coisa de... Sai do sertão, pega aquele espírito... coloca um método, coloca uma técnica e volta. Ou seja, ele capta muito o espírito regional, mas ao mesmo tempo uma coisa muito moderna. Sobe esse volume aí.
Vamos ouvir então um pouquinho.
De novo.
Só pra finalizar, só pra finalizar. Dá só pra, pra contrariar a classe. É, só que
dá pra ver se você conhece muito a música.
Pois é, rapaz. Pô,
segunda vez que isso acontece. É,
mas falando
tá
aí,
valendo.
Uma coisa interessante que Shiva se chamou a atenção, pô, velho. Deixa eu dar um desdobro aqui.
Vai, então, drobe.
Desdobre. Aí, uma coisa que Shiva chamou a atenção é que essa música é considerada uma um hino da geração Desbunde, né? Não, geração Bicho Grilo.
Bicho Grilo. Grilo. Não confunda,
mano. Você lembra lá do Manisol, quem não viu ainda o Manisoba dos Secos e Molhados? Né? Tá bom, então aumenta o volume dessa, que aí a gente comenta.
Ela vai acabar, cara.
Vai não.
Vamos ver um pouquinho.
Lá. Ao meio-dia, reflete a luz do sol.
Alô.
Mais uma participação importante aí de Altamiro Carrilho.
Putz, Altamiro Carrilho, saudoso, faleceu alguns anos atrás, eu não me lembro. Chiva, você se lembra quando ele faleceu? O Altamiro, que eu também tive o prazer, o grande prazer, né? Nesse disco tem Paulo Moura e Altamiro Carrilho, que infelizmente nos deixaram recentemente.
E sabe quem tá na percussão aí?
Quem?
Chico Batera.
Putz, muito
que,
bom.
Que disco, né, cara?
Muito bom.
Altamiro Carrilho. 15 de agosto de 2012.
Caramba, assim. Que triste, né, cara? O Altamiro e o Paulo Moura, eu tive a oportunidade, assim, fantástica de ver shows deles pouco antes de falecerem. O Altamiro, acho que ele faleceu com mais de 80 anos, ainda assim conseguia ser muito vigoroso na flauta, cara. E ao mesmo tempo, até hoje, ele é considerado um ás, cara, um ás mesmo. Mas voltando, esse disco, o Zé começa com uma colagem, né? O Espelho Cristalino, que é uma música que o Alceu grava. O Alceu Valença é um dos grandes parceiros.
E Alceu que foi muito importante pra carreira
com
do Zé.
Com certeza. O Alceu, eles se encontraram mais ou menos na década de 70, começo da década de 70, 73, 74. Diz que o Alceu namorava com a irmã da namorada do Zé.
Isso aí.
Um lance desse. Era um seu acabou... cunhado, né? Quase, não é isso? Com cunhado?
Acho que era. Sim. Aí precisava. Aí disse que a namorada do Zé disse: olha, você precisa escutar as músicas desse cara. E o Alceu também gostou muito da participação do Zé Ramalho e convidou ele pra fazer uma turnê. Chegou a tocar no Rio, chegou a tocar em São Paulo, né? E aí num dos shows em São Paulo teve um conflito ali, né? Porque...
Conta aí, eu não soube dessa, não.
É, porque o Zé Ramalho queria tocar Vila do Sossego no meio do show do Alceu. E o Alceu não concordou com aquilo. E o Zé Ramalho saiu na metade, jogou a viola de lado, foi embora, saiu do palco. E brigou com o Alceu.
Famoso ficou puto.
É, ficou puto. E aí saiu do palco e teve toda... Mas depois o próprio Alceu toca Vila do Sossego nos shows dele.
Ah, não.
Então assim, depois né, eles se resolveram, mas teve esse episódio lá em São Paulo.
E é toda uma geração assim que... tomara que eles sempre se deem bem, porque é uma geração valiosa, né, cara? Geraldo, Alceu, Zé, Ramalho...
Belchior,
Vital Farias, Fagner... Para sempre sejam lembrados, sejam louvados.
Eles, inclusive, trabalham juntos no Grande Encontro.
No Grande Encontro. Sim, um dos grandes discos, talvez um dos mais conhecidos, né? Os trabalhos nos quais, assim, foi um projeto muito feliz, né? Em juntar
bom,
a voz da Elba, a voz do Geraldo, do Zé, do Alceu. Tem participação de Belchior, de Lenine. Aquilo ali simboliza muito o Nordeste.
Muito mesmo, né? Muito bom.
Muito mesmo. Que pega a tradição e junta com a modernidade, contemporâneo. Muito bom. Uma coisa interessante é que, no começo da década de 70, o Geraldo, o Alceu, participava do Festival da Globo, né? Chamado Festival Abertura. Foi quando o Nelson Motta viu pela primeira vez o Nelson Motta, grande crítico musical. Ficou impressionado com o Zé Ramalho, né? E ele cita isso em uma entrevista muito interessante, né? Como ele capta o espírito de Laniano, né? No Brasil. Mas uma coisa interessante é uma música chamada Vou Danado pra Catende. Tem um vídeo fantástico junto com o pessoal do Ave Sangria, que era uma banda de psicodélica, né? Psicodelia
nordestina.
No qual, assim, é impressionante a força daquela música, né? consegue ser um rock sem perder, porque o rock, quando você transfere essa cultura britânica, estadunidense pro Brasil, sempre acaba perdendo um pouquinho da caracterização do regional. Mas essa música especificamente, não, cara. É uma fusão simétrica. Quem puder ver esse vídeo e o Zé Ramalho e o Alceu super loucos, assim, aquele olhar forte, de cordel, de força, de sertão, de energia e de verve. Verve.
E esse sax soprano aí, moço, você falou já o nome dele.
Paulo Moura.
Paulo Moura também saudoso. Participa desse disco.
Também tem uns 3, 4 anos que faleceu, não recordo. Paulo Moura, fantástico.
Paulo Moura é bem recente, acho que 2011, eu acho que ele morreu.
Eu fui pra um show de Paulo Moura, cara, junto com o Armandinho. Cara, olha só.
Beleza.
Olha só o time de primeira, né, cara?
12 de julho de 2010.
Mas, assim, uma coisa interessante da gente conversar é sobre... A gente falando de parcerias, a parceria do Zé com o Lula Cortes, né, cara? Do P.A. Biru, ou P.A.E. Biru, né, cara? Tem muita história desse primeiro disco. Considera você que é um grande, mega, super colecionador de DVDs, é ótimo, de vinis. É considerado um dos discos mais valiosos, né?
O original desse disco é talvez o disco mais caro da música brasileira, né? Acho que os três aí que são considerados é o Pai Biru, né? O Louco por Você, que já falou no programa, que é do Roberto Carlos, que Roberto Carlos renega. É aquele bossa nova de Roberto Carlos, né? Que ele renega aí. E tem também os discos da fase Racional de Tim Maia, que também são discos clássico, bem raros, né, mas o Pai Biru é muito mais por conta de um... Ele foi prensado, né, em 1.300 cópias, e apenas 300 cópias foram distribuídas. As 1.000 que iam ser vendidas, de fato, foram destruídas numa enchente do Rio Capibaribe, lá em Recife.
A própria fita de gravação, que era original, inclusive, também foi...
Exatamente. Inclusive, a fita master, que chama, né, foi também destruída, né? E assim, teve reedições, né? Inclusive, a gente vai colocar, eu já vou revelar aqui a faixa bônus, acabei revelando, mas o Mochi já deu as dicas aí. Então, também é de uma reedição, né? Que chegou a sair em 2005, saiu em 2008, reedições aí de selos europeus, né? Que relançaram esse disco. Vendo a genialidade que tem nesse disco e vendo assim como é difícil chegar nas pessoas, então eles reeditando fica muito mais fácil, né?
E um lance interessante, Augusto, agora quase que entrevistando você como um profundo conhecedor de Vinícius. O próprio Zé, ele tem uma cisma, não gosta muito de falar do disco, né? Poxa, ele fala assim numa entrevista: pô, se fosse pra falar, é pra falar 30 anos atrás, não agora. Você acha que o fato dessa questão, ficou raro, acaba impedindo que as pessoas tenham acesso ao verdadeiro valor da obra, que é a qualidade da instrumentação, da criatividade, da fusão de ritmos ali? Você acha que...
De certo
o pessoal
modo,
olha muito mais, tipo, é raro, é legal, porque é raro, não porque...
Mas eu não vejo como uma coisa ruim. Tá certo que tem muito isso do fetiche, do colecionismo de discos aí, que é uma coleção, né? Então, assim, tem pessoas que levam por esse lado. Mas, por outro lado, pelo fato de ser raro, acaba que revela essa curiosidade das pessoas, assim, né? Faz com que as pessoas fiquem curiosas pra ouvir esse trabalho e acabam chegando nesse disco, né? Então não vejo exatamente como uma coisa ruim. Eu acho muito bom que tenha sido relançado e aí as pessoas conseguem... inclusive em CD foi relançado pela Mr. Bongo, acho que é uma gravadora lá do Reino Unido. E eu acho ótimo isso, né? Mas realmente, assim, essa coleção só pelo raro não é uma coisa
é legal,
né? Não é uma coisa que me agrada, entendeu? Porque eu não tô colecionando figurinha aqui, eu tô indo pela música, né?
Exato.
Então é diferente. Mas também não condeno quem
olha isso.
Tem gente que coleciona selo,
de certa
moedas,
maneira, acaba,
né,
puxando, né? Chama um pouquinho o marketing, né? Pô, é raro, aí o cara vai lá e escuta, né?
Então, de certo modo, eu acho interessante.
Agora, uma coisa legal desse disco é que o P.A. Biru, né? Enfim, que foi o primeiro disco de Zé Ramalho. Um disco experimental, fantástico.
Gravado em dois canais.
Que tem a história, o P.A. Biru, o P.A.E. Biru, tem uma ligação muito forte com os deuses astronautas, né? Usando até uma expressão do Jorge Ben, na Pedra de Esmeralda, né? Usando uma expressão que fala de Sumé, né? Muito disco fala sobre isso. Sumé era considerado uma lenda, né? Ninguém sabe direito. De um deus branco que desceu num ovo, supondo um disco voador, e conviveu com os indígenas ali. E de repente ficou ali ensinando técnicas sei lá, de civilização aos indígenas, e ele se decepcionou e voltou ao seu planeta. O interessante é que essa história se identifica com várias outras histórias da mitologia e com histórias da música popular brasileira. Como eu falei, Jorge Ben fala, né, os deuses astronautas, por exemplo. Sim. Né? É uma coisa legal e lembra um pouquinho a lenda dos Anunnakis, né? Que Anunnakis, os deuses que são descritos pela civilização suméria, né? Tem a teoria lá que nós descendemos de uma hibridização entre extraterrestres e humanoides, mas enfim.
Que o Zé Ramalho até hoje assim, é muito ligado à ufologia, essas coisas, né?
Misticismo, né? E o legal é que o disco foi feito após uma viagem do próprio Zé Ramalho e do Lula Cortes para uma região chamada Ingá do Bacamarte.
Tem a famosa pedra do Ingá, né?
Exato. Lá eles viram, assim, pra eles, evidências do que poderia ter sido uma migração de Sumé ou algo do gênero. Que conta a lenda também que esse feiticeiro, ou sei lá o que, ou sei lá, um extraterrestre, migrou fugindo de índios canibais pelo sertão até Machu Picchu, deixando suas marcas lá, que são impressionantes realmente. Quem se tivesse interessado na história, tem coisas muito curiosas a respeito disso, né?
Entendi. E eu acho que a gente já tá aqui na última música, né? E eu queria falar umas novidades, né? Assim, faltou muita coisa de Zé Ramalho pra falar,
com
né? Faltou falar que ele estudou medicina, abandonou o curso. Toda a trajetória dele pelas cidades, da Paraíba, depois de ir ao Rio de Janeiro. Então eu acho que isso pede mais um programa.
Garoto de aluguel, só quero deixar. É uma história interessante.
Acho que já pede mais um programa. Vamos deixar já agendado aí mais um programa de Zé Ramalho.
Só o fato de eu descobrir então que significa Michê. Graças a Zé Ramalho, pô. Michê. Porra, Michê. Olha, quando você apelidar alguém de Michê, ou alguém te chamar de Michê,
já sabe que
ô, Michê! Garoto de aluguel, só traduzindo.
Então eu queria aproveitar esse finalzinho aí do programa, né, pra falar que a gente acabou hoje inaugurando um novo site, novo blog do Manisoba Podcast, né, e eu acho que vai querer dar um recado
também. Força maior, né?
Pois é. A gente usava o pôster, mas o pôster vai fechar, assim como o Google Reader. Vai ter um blackout aí no dia 30 e a gente precisou se mexer. A gente acabou indo pro Tumblr, mas o endereço pra vocês continua.
Enfim, acabou que a gente
melhor,
percebeu,
né?
Que ficou bem melhor.
É verdade.
O layout tá bem legal, entrem
bem
lá.
Bem legal.
Conheçam o blog, ficou muito bom.
Curtam a fanpage.
Exatamente isso, hoje.
É isso que Nivaldo ia dar o recado.
Não, é exatamente isso. Isso é fã.
Isso.
Falar pra galera, né? Compartilhar e curtir, porque, enfim, a gente precisa difundir, né? Esse trabalho que a gente tá fazendo, né? Uma diversão pra gente, mas que queira que não, é enfim, é um empenho que a gente tem e é um trabalho legal, né? Curtam, compartilhem, comentem, participem.
Repare, se um idoso de 130 anos pode falar isso, por que não você, né?
Beleza, então obrigado, Mochi.
Um abraço,
Chivas.
A todos.
Um abraço.
Valeu. Então,
Avohai pra vocês.
Vamos escutar agora Nas Paredes da Pedra Encantada, Os Segredos Talhados por Sumé. Valeu. Falou, então.
Um abraço a todos. Falou.
Tchau.
We'll be right back. sua jazida, com as tábuas da arca de Noé, como lendas que vêm do Abaeté, e como a espada de luz enfeitiçada, nas paredes da pedra encantada, o segredo talhado do Noé.
Yeah.